Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nessa segunda-feira. Seja bem-vindo. Está no ar a nossa programação ao vivo e a gente já começa trazendo as informações sobre essa turbulência, essa nova turbulência pelo qual passa os mercados financeiros, passam, né, os mercados financeiros globais. Mundo afora, as bolsas de valores estão despencando, acompanhando os preços do petróleo, que na abertura da sessão, na retomada dos negócios na madrugada dessa segunda-feira, perderam mais de 30%. A gente vê agora, nesse momento, as cotações recuando pouco mais de 20%, tanto na Bolsa de Nova York quanto na Bolsa de Londres, e levando todas as outras commodities junto, como já era de se esperar. Na Bolsa de Chicago, quem lidera as perdas é a soja, que perde agora mais de 17 pontos entre os principais contratos. O maio está de volta aos 8,73 e o julho aos 8,81. Milho e trigo também recuam, de forma um pouco menos intensa, mas recuam. Se a gente olha para a Bolsa de Nova York, as soft commodities também caem forte. E quem lidera as perdas nessa segunda-feira é o açúcar, que cai 5% agora. Se a gente se volta às outras commodities, que não as agrícolas, a gente vê, por exemplo, o gás natural caindo 4%, a prata caindo mais de 2%, o cobre caindo mais de 2%. Quem se salva, como sempre, é o ouro, que sempre é um porto seguro ali para os investidores. Já operou em queda, agora opera bem próximo da estabilidade, com uma alta de 0,09%. Para a gente entender o que está acontecendo nessa segunda-feira e o que isso impacta para você, para o seu bolso, a gente vai direto para Malta, na Europa, para conversar com o Steve Cacchia, consultor de mercado da Cerealpar e da Agrocult. Steve, muito bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. Eu só te trago aqui em dia de turbulência, né, Steve?
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Realmente, desde ontem à noite, os mercados bem agitados, como previsto aí também em outros países ao redor do mundo, nas Américas, principalmente, também o dia está amanhecendo bem turbulento.
Steve, vamos começar entendendo essa despencada dos preços do petróleo, mais de 30% na abertura da sessão, as baixas agora de pouco mais de 20%. O que que motivou, para a gente começar a contextualizar essa entrevista, o que que motivou essas baixas tão intensas? Eu queria que você explicasse isso para os nossos espectadores, para a gente começar.
Sim, na verdade foi um mercado como outras commodities, com esse surto do coronavírus que ainda não consegue ser controlado, o mercado previa uma queda na demanda, no consumo, né? E houve uma discórdia entre a Arábia Saudita e a Rússia em relação à política que deve tomar daqui para frente, e a Arábia Saudita decidiu oferecer o petróleo a um bom desconto. E também prometendo aumentar a produção em abril. Então, isso acabou criando uma guerra de preços no mercado de petróleo e provocou uma corrida generalizada de novo, não só especificamente em relação do petróleo, mas pelo que a gente tem vivido desde o início do ano, as incertezas geopolíticas e temores de uma recessão global, tudo junto fez com que os investidores continuasse fugindo de vários mercados.
Steve, a gente vê agora o WTI em Nova York, 31 dólares e 98 por barril. O Brent em Londres, 35 dólares por barril. Isso tem espaço para se manter? Tem análises já falando em menos de 30 dólares o barril de petróleo. Você compartilha dessa opinião? Você acha que a gente tem espaço para ver as cotações continuando nesse recuo muito intenso, ou é uma primeira reação exagerada do mercado?
Não, a princípio parece uma reação exagerada do mercado, mas dependendo das retaliações ou medidas que vão ser tomadas daqui à frente, tem uma linha de pensamento que fala em petróleo de 20 e pouco, né? Então, obviamente, nesse território relativamente abrupto e novo, é difícil qualquer um fazer alguma previsão mais acertada. Mas você tem as duas linhas de pensamento, um falando que foi exagerado e outro falando que ainda tem espaço para quedas maiores, né? Temos outros problemas na Líbia, outros problemas geopolíticos, e talvez também pode afetar esse mercado. Mas eu continuo achando de que tem uma parte do mercado, seja de petróleo e de outros, que também está diretamente ligado ao medo do investidor, ao sentimento de querer se proteger ao máximo possível diante desse surto de coronavírus, que no final de semana a gente viu países como, por exemplo, Itália, onde medidas drásticas, porque a situação está totalmente fora de controle.
E eu vejo que, assim, estive há muitas coisas fora de controle nesse momento, né? E esse sentimento de proteção, você já vinha chamando atenção para isso desde o mês passado, quando a gente conversou, e você dizia exatamente isso, né? Essa necessidade de proteção dos investidores, ela é crescente nesse momento onde as informações ainda são muito desencontradas, né?
Infelizmente, sim, Carla, a gente gostaria de estar trabalhando os fundamentos tradicionais de soja, que é oferta, demanda. Amanhã temos o relatório de USDA, de oferta e demanda americana mundial, mas infelizmente essas questões geopolíticas estão com importância maior e justamente em função dessas situações que o investidor está tomando suas posições, não em relação a outros fatores tradicionais. Então, sim, a situação está um pouco complicada, até para traçar uma direção. Na hora que a gente acha que a mínima ou máxima já foi feita, surge um fator novo que faz com que essa situação seja revista. Então, infelizmente, a gente não quer alarmar, sem dúvida nenhuma, a gente tenta manter as emoções controladas, cabeça fria, mas temos que alertar sim de que o sentimento do mercado no momento é de que a situação tende a piorar antes de voltar a melhorar.
Steve, e essa questão específica do petróleo, com a Arábia Saudita se colocando aí com a possibilidade de aumentar a produção a partir de abril, como é que você vê essa informação? Como é que é a sua análise sobre essa questão do petróleo especificamente, num momento onde a produtividade global está meio que estagnada, muito comprometida, né, Steve? A produção, a produtividade, a logística, a mobilidade, como é que você analisa esse mercado diante dessa paralisação ou dessa semi-paralisação que o mundo está passando por conta do coronavírus.
Sim, tem vários problemas. Uma delas, inclusive, que tende a piorar, é a questão justamente da logística, né?
Sim.
Como você bem falou, desde final de janeiro a gente vinha comentando, mas não querendo alarmar, né? Mas a situação realmente está num ponto onde parece que a coisa mais sensata, depois desses sustos, é todo mundo voltar a sentar e achar uma saída mais diplomática, digamos assim, né? Então, eu espero que, depois de todo esse susto, claro, há um estrago, que talvez dificilmente seja recuperado por alguns perderam, mas talvez a saída mais lógica seria de sentar de novo e voltar a negociar.
Steve, a gente já sabe o que vai acontecer a partir de agora na OPEP e quais são as medidas que eles vão tomar agora, se estão reunidos, se estão discutindo essa medida da Arábia Saudita. A gente já tem essas informações do que acontece a partir desse momento em que o país anuncia essa medida e os preços recuam tão intensamente assim?
Sem dúvida nenhuma, há negociações sendo feitas, mas por enquanto não tem nada no mercado que possa voltar a calmar a situação. Prova disso que os mercados ainda, como você bem falou no início, estão trabalhando ainda com 20 e poucos por cento de baixa, né? Claro, saíram das mínimas do impacto mais dramático de 30, mas continua uma situação incerta ainda.
Steve, ao mesmo tempo, a gente vê o dólar subindo e subindo forte e sendo o principal pilar para a formação dos preços aqui no Brasil. Não só da soja, mas de tudo aquilo que a gente exporta, né? E num dia de aversão ao risco, a gente sabe que muito da corrida dos investidores vai para o dólar também. Isso continua sendo um fator, na sua opinião, na sua análise, de certa, abre aspas, tranquilidade para o produtor brasileiro?
Sim, porque o valor em reais, como você tem falado, e como a gente está vendo agora, por exemplo, a queda de soja em Chicago 2% e o dólar subindo 3%. Então, alguma coisa é transferida para o preço real e o mercado brasileiro, propriamente dito, não sente o mesmo impacto de uma soja 8,70 por bushel no mercado internacional, como, por exemplo, os nossos amigos produtores no Paraguai sentem, né? Então, sim, desse lado, assim, o produtor brasileiro indiretamente está sendo favorecido.
Não, a gente vê agora a alta do dólar de 3% aqui no Brasil, o mercado já se aproximou de 4,80, né, Steve? É realmente um cenário de. O mercado está operando no modo de pânico, né?
Por um lado, se a gente olhar especificamente soja, o efeito, sem dúvida nenhuma, será positivo. Agora, o problema, no caso do câmbio no Brasil, é porque estamos em território nunca visto antes e, portanto, a gente não sabe daqui para frente qual vai ser a tendência, se esse é o topo, se ainda tem mais espaço para alto, ou se daqui para frente pode haver algumas medidas internas no Brasil que façam como aconteceu semana passada, 2 dias de intervenção do Banco Central. 2 dias consecutivos que faz com que o dólar seja controlado. Então, de novo, como falamos na intervenção anterior de algumas semanas atrás, quando se está trabalhando em território novo, é muito complicado, muito difícil você dizer quando, digamos, no caso do dólar agora, o topo seja feito e a tendência se inverte, né? Mas não tem como falar, não tem como negar de que contrariamente aos preços das commodities agrícolas internacionalmente que estão baixando, no Brasil, em reais, os preços estão bastante atraentes.
Steve, se a gente observa os mercados de soja e milho, os mercados internacionais e o mercado de petróleo, eles estão intimamente ligados, né? Também para a gente trazer essa informação para o nosso. Para a pessoa que está nos acompanhando agora. Porque tanto soja quanto milho são ali matéria-prima para produzir combustíveis. Então, o mercado de petróleo, ele tem uma influência bastante direta no andamento das cotações em Chicago, principalmente no momento em que o mercado está tão financeirizado, né, Steve?
Sim, seja devido aos insumos, mas também em função dos combustíveis, né? Biodiesel e etanol, né? Então, a gente também tem um lado que ajuda no custo de produção, o petróleo é mais barato, o custo de produção mais baixo, mas, por outro lado, um petróleo muito barato significa de que, economicamente, etanol e biodiesel fica menos viável, ou seja, pode ter menos consumo. Então, você tem dois aspectos, mas sim, tudo está correlacionado, inclusive a direção do petróleo com a direção da moeda como o dólar. Também existe uma correlação inversa, mas existe sim.
Tá. Essa questão dos insumos, Steve, muito bem colocado. O que que o produtor tem que estar atento quando a gente olha essa reação do mercado de petróleo e o preço dos insumos para o agronegócio brasileiro? Aqui que a gente tem que ficar atento, Steve.
Ah, bom, a princípio a gente vai ter que ver se isso é uma tendência. Como a gente falou anteriormente, se vai ter um novo acordo, se vão tentar levantar o preço do petróleo de novo. Tudo isso depende porque a duração desse nível de preço que vai determinar o preço dos custos, os preços dos insumos mais para frente, né? Então, não em função exatamente de um comportamento do mercado de alguns dias. Mais no médio prazo que vai determinar. Então, agora, para todos os mercados, não tem outra opção ou não estar acompanhando dia a dia, minuto a minuto, o que está acontecendo.
Steve, você colocou essa questão do relatório do USDA de amanhã e essa situação de não estarmos acompanhando os fundamentos, né? Nós não, mas o mercado. Se a gente estivesse olhando para os fundamentos, o que que a gente teria que acompanhar nesse momento, principalmente nesse relatório do USDA que chega amanhã?
Bom, principalmente o estoque final americano, né? É, dá uma indicação de relação ao estoque-consumo. E recentemente, apesar de estoques historicamente altos nos Estados Unidos, a gente viu que, com guerra comercial e tudo, os estoques acabaram caindo, né? Então, esse aspecto, na minha opinião, não está sendo refletido no mercado, porque as coisas podem mudar também em função dessa questão do coronavírus, a demanda pode ficar um pouco retraída. Repetindo, mais para frente você pode ter um inverso, daí você vai ter um acúmulo de demanda de vários outros países, mas até a situação seja controlada e todo o comércio mundial volta a operar normalmente, vamos ouvir notícias ruins antes de ter notícias boas. Como falei no início dessa nossa conversa, a questão da Itália está preocupando, a Itália subestimou o efeito do coronavírus e agora está colhendo resultados bastante negativos, e outros países na Europa estão preocupados em relação a como está se alastrando. Outros países asiáticos também estão preocupados, e algumas medidas estão sendo fechar aeroportos, portos e botar milhões de pessoas em quarentena, e nesse sentido você tem, sem dúvida nenhuma, uma retração na demanda para certos produtos, inclusive os agrícolas.
E há essa expectativa, né, Steve, de que quando as coisas começarem a se normalizar, a gente vai ter uma demanda ali represada por comida, por alimento, que deve ser sentida, à medida em que as coisas forem voltando a um ritmo normal. Mas esse ritmo também volta de forma muito cadenciada, né, Steve?
Um pode ser cadenciado, e o segundo item mais importante, até mais que o primeiro, é que ninguém sabe o timing exato. Ninguém sabe quando certas vacinas que estão falando que estão funcionando estarão disponíveis em massa para a população de modo geral. Quando que as cidades em vários países ao redor do mundo, que hoje já passa de 100, né? E com novos casos sendo noticiados, quando tudo voltará ao normal e quando essas vacinas estarão disponíveis. Tem alguns estudiosos e falam que antes de maio isso dificilmente vai acontecer, né? Antes de maio a situação tende a continuar criando certos pânicos em certos países e, consequentemente, a gente pode ver volume, o nível de comércio muito inferior ao que a gente está acostumado. Então, essa demanda reprimida, uma vez que, e tomara que seja solucionado logo essa questão do COVID-19, aí sim a gente pode ter uma retomada na demanda com vários países que consumiram os estoques deles, voltando a ter que fazer compras em volumes maiores. Outra questão é que, seja devido a problemas na China, a gente não tem, com o coronavírus também, ou com outras questões econômicas, não temos visto a China presente no mercado americano. E isso era
Certo.
fundamental depois da guerra comercial, acordo fase 1 que teve, era fundamental para o mercado de soja especificamente, ver a China comprando, que daria ânimo ao mercado e ajudava o mercado como um todo de acreditar de que esse compromisso da fase 1 vai ser honrado. Não sei se é proposital ou devido ao coronavírus, a China está ausente no mercado americano, por mais que está comprando ou estava comprando bem do mercado brasileiro.
Steve, a gente tem visto essa questão do dólar e essa questão da China ausente do mercado americano, mantendo não só prêmios aqui sustentados, não fortes, porque estamos em plena colheita, estamos colhendo uma safra recorde, mas sustentados aqui no Brasil e os negócios acontecendo com certa firmeza, principalmente para a safra nova. O produtor brasileiro está vendendo muito da safra 21, porque esse dólar traz muito, muito cenário, muita oportunidade. Na sua opinião, na sua análise, é momento de continuar participando do mercado com todas essas oportunidades que aparecem? A postura, a posição do produtor brasileiro agora é acertada?
Bom, eu acredito que a estratégia do produtor é acertada, porque a gente está falando em 2021 e a esperança ou os indícios são de que até lá a gente pode ter uma nova realidade do mercado. Você pode ter uma situação de coronavírus mais controlada ou até solucionada de uma vez. Você terá os Estados Unidos sem problemas climáticos, produzindo uma safra maior, e você, obviamente, terá um mercado um pouco mais mais calmo em relação a essas questões geopolíticas, até com a eleição americana já passada, e consequentemente, a tendência do dólar voltar a trabalhar a níveis menores. Então, isso significa que, ao contrário do que está acontecendo agora, para 2021, a tendência é de termos um dólar mais baixo e preços em reais talvez mais baixo.
Certo. Steve, mais alguma orientação para o produtor que nos acompanha, para o produtor que está chegando agora nessa entrevista e está vendo tudo recuando expressivamente, despencando mundo afora? Mais alguma orientação, mais alguma situação que a gente não pode deixar de observar nesses próximos dias, nessas próximas horas?
Bom, infelizmente, a cada semana estamos tendo uma história nova, um update novo. De novo, a gente não quer parecer pessimista, só que, infelizmente, a situação é essa, né? Eu sei que no Brasil tem uma situação totalmente diferente do que está aqui na Europa. Talvez o pânico, os medos que tem aqui na Europa, o Brasil não está sendo sentido, ou até na Ásia, o que tem de temores e preocupações, o Brasil não está sentindo, mas infelizmente pode afetar a demanda. Então, essas situações a gente tem que estar acompanhando diretamente, porque afetam o preço no final que o produtor vai receber. A minha orientação é só essa, de estar atento às notícias e ao mercado, obviamente, porque, independentemente de tudo, a demanda deve continuar, talvez não tão forte como você imaginava para esse início de 2020, mas a demanda sim, o pessoal, o mercado, seja financeiro ou outro, está sempre olhando para frente. Então, passado esse período, a tendência é de um mercado um pouco mais firme, pessoal que está comprando, justamente está pensando para frente e tomara que a situação não se piore de vez.
Sem dúvida. Steve, te agradeço muito pela disponibilidade num dia aí tão complicado como essa segunda-feira. Muito obrigada mais uma vez. Você é sempre, né, muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. A gente gosta de trazer você que está aí numa capital financeira do mundo, né, que é Malta, é um centro tão importante hoje quando a gente olha para o mercado financeiro global. Te agradeço mais uma vez e volto sempre.
Eu agradeço, Carol, pelo convite. Um bom dia a todos, um bom trabalho.
Bom dia, boa semana para você, Steve. Até a próxima. Steve Caquia, consultor de mercado da Cerealpar e da Agrocult, conosco nessa manhã de segunda-feira, para trazer essas informações aí do mercado financeiro, dos impactos dessa despencada do dólar, perdão, do petróleo, para a formação dos nossos preços por aqui, porque, como eu disse, enquanto recuam as cotações internacionais, a soja, a gente vai ver já já como é que está o mercado caminhando na Bolsa de Chicago, ao lado de trigo e milho, o dólar sobe cerca de 3% aqui no Brasil, para chegar a quase R$ 4,80, e graças ao câmbio seguem sustentadas as cotações da soja aqui no Brasil. Não só a soja, como eu disse, mas tudo aquilo que a gente exporta, principalmente no agro, muito focado na questão cambial e a gente então formando bons preços aqui no Brasil. Vamos começar com os números na Bolsa de Chicago. A gente vai checar como estão os grãos por lá. Soja, milho e trigo, números na tela. Veja que o mercado da soja recua expressivamente ainda. O contrato março, que perde validade, perde, né, já sai da tela aí nos próximos dias, cai 21 pontos e meio agora para valer 8 dólares e 61 centes por bushel. O maio, 8,72, caindo 18 pontos e meio. O julho, 8,81, caindo 19 pontos. E o agosto, 8,83, caindo 18 pontos mais 75. Se a gente passa para os preços do milho, o março, 3,72, caindo 4 pontos mais 75. O maio, 3,69, com queda de 6 pontos mais 25. O julho, cai 6,75 para valer 3 dólares e 72 centes por bushel. Assim como o setembro, mas que cai 5 pontos e meio. Trigo agora. Mercado do trigo tem baixas de 5,25 a 9,25 nos principais vencimentos, com o março valendo 5,16, o maio 5 dólares e 700 por bushel, o julho também 5 dólares e 7, o setembro 5 dólares e 14 centes. Vamos agora para a Bolsa de Nova York também checar soft commodities lá, como é que estão números na tela. Café. Os preços do café cedem bastante também. O contrato março vale 103 centes mais 70 por libra peso, caindo 183 pontos. O maio, 105,00 mais 25, caindo 204 pontos. O julho, 107,20, com queda de 196 pontos. E o setembro, 108,00 mais 95 por libra-peso, uma queda de mais de 211 pontos. No mercado do açúcar, a gente vê a libra-peso custando para o maio 12,135, com queda de 543 pontos. Como eu disse, vamos voltar para o açúcar. Como eu disse, o açúcar lidera as baixas na Bolsa de Nova York, perde aí de 396 a 543 pontos nos contratos mais negociados. O julho tem 12,00 mais 40 por libra-peso, o outubro 12,66 e o março 21, 13,14 também por libra. Agora sim, os preços do algodão. O algodão perdendo aí mais de 200 pontos nos principais contratos. O maio tem 61,00 mais 13 por libra-peso. O julho, 61,85. O dezembro, 62,00 mais 15. E o março, 63,39 por libra-peso. Baixas também bastante intensas para o algodão, que perdia um pouco mais do que isso no início do dia, nessa segunda-feira. Vamos ver também como é que estão as cotações do suco de laranja na Bolsa de Nova York, que acompanham, é claro, né, essas baixas. A libra para maio, 96,00 mais 10, caindo 62 pontos. O julho, 98,00 mais 70, 56 pontos de queda. O setembro tem um pouco mais de $1 por libra peso, caindo 59 pontos, assim como o novembro, que tem um pouco mais de $1,05, caindo 76 pontos nessa manhã de segunda-feira, Bolsa de Nova York. Bom, como colocou o Steve, é uma queda generalizada. Os preços do petróleo recuam mais de 20% ainda e já se aproximam dos $30 por barril. Tem pouco mais de 32, 33 dólares nesse momento. Ainda é muito incerto o que acontece a partir de agora, porque, como disse o Steve, né? Quando a gente olha para o mercado de petróleo, a gente sabe que é um mercado bem cartelizado, tem a questão da OPEP, tem a questão da Rússia e uma guerra de preços começou, né? A Arábia, então, 10% de queda nos seus preços de exportação e já diz que vai aumentar a sua produção a partir de abril. Como virão as retaliações? O que acontece a partir de agora? Como vai se posicionar o OPEP? Tudo isso é que vai direcionar o mercado a partir de agora. Há análises que entendem que os preços não têm espaço para ficar nessa situação por muito tempo, né? E devem começar a retomar ali, mesmo que lentamente, os seus patamares normais, e há análises que mostram que os preços podem sim vir abaixo dos $30 por barril e se manter assim até que as coisas comecem a se ajustar ali, principalmente ajustando a oferta. Uma notícia fresquinha, acabou de subir no Notícias Agrícolas, mostra que a Rússia, né, que foi quem na sexta-feira passada se recusou a fazer o acordo com a OPEP de reduzir a produção agora, diante desse problema do coronavírus, que está causando problemas na mobilidade, na logística e tudo mais, a Rússia aguentaria o preço do petróleo entre 25 e 30 dólares por barril até, ou melhor, por até 10 anos. Essa é uma notícia, essa é uma colocação do próprio governo russo. Então, muita atenção. Como eu falei, tudo que vem a partir de agora, como inclusive retaliação à Arábia Saudita, é o que vai, então, direcionar os preços do petróleo e, consequentemente, das demais commodities também, já que todas essas questões financeiras e geopolíticas têm dominado todos os mercados, né? A gente observa as commodities agrícolas deixando um pouco de lado os seus fundamentos para se atentar a todas essas questões financeiras e essas situações paralelas que reforçam, né, uma análise de uma recessão econômica global e tudo mais. Na última sexta-feira, um levantamento da agência internacional Bloomberg colocou para o mundo que o coronavírus poderia causar a economia ou custar a economia global cerca de $2 trilhões e até um pouco mais. Então, segunda-feira turbulenta, como eu já falei aqui várias vezes nessa manhã de hoje. Vamos acompanhar tudo o que acontece a partir de agora e a gente está aqui para te trazer as informações em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco porque segue a nossa programação ao vivo nessa segunda-feira. Até já!